DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Abrimos esta edição com críticas em torno de um possível estabelecimento do Comando Militar da SADEC na capital moçambicana e não no palco dos ataques terroristas.
Quando se fala que o comando está em Maputo, fica-nos a impressão de que alguma coisa não está bem, ou tendo em conta que o teatro de operações é no outro extremo do país.
Em Angola, ativistas e jornalistas exigem que a televisão pública pare de mostrar apenas os políticos, mas também que projete as dinâmicas da sociedade.
Exigirmos da Assembleia Nacional o posicionamento firme contra o abuso no uso dos órgãos de comunicação social por parte do poder.
Falta de assistência médica especializada mata muitas mulheres em trabalho de parto na província angolana de Kwanza Sul.
Aqui morre todas as semanas uma senhora por questões de parto.
Da noite desta quinta-feira, dia 22 de julho, começa agora comigo Brahim Adarami. Mais uma vez, muito boa noite. Numa altura em que ainda não são conhecidos mais detalhes sobre a chegada das forças da SADEC a Cabo Delgado, o local onde vai ser montado o quartel-general já é motivo de debate e críticas em Moçambique. É que surgem informações que possivelmente o comando militar ficará sediado na capital moçambicana, Maputo, e não na província norteña de Cabo Delgado, palco de ataques terroristas. Nádia Issoufo está a acompanhar o desenrolar da situação.
Apesar de aprovado a muito custo o envio de uma missão militar da SADC para Cabo Delgado, as celeumas no seio da organização regional parecem só estar a começar. Por exemplo, o suposto estabelecimento do comando da chamada Força em Estado de Alerta da SADC, a partir da confortável capital moçambicana, está a ser duramente criticado por diversos setores. O especialista em resolução de conflitos e políticas públicas, Rufino Sitoy, faz, entretanto, uma leitura diferente.
Quando se fala que o comando está em Maputo, fica-nos a impressão de que alguma coisa não está bem, ou tendo em conta que o teatro de operações é no outro extremo do país. Mas, obviamente, que isto também pode ser visto em dois sentidos. Neste sentido em que se espera que as forças estejam no terreno, a testemunhar e a comandar, não é? Com maior proximidade às operações em Cabo Delgado. Mas a verdade é que, se calhar, por questões logísticas, não é? Seja mais conveniente estar em Maputo, porque é mais fácil movimentar recursos em Maputo do que movimentar recursos em Cabo Delgado.
O montante a ser disponibilizado para a missão, de cerca de 12 milhões de euros, é igualmente desdenhado por setores próximos à presidência moçambicana. E no caso da ala castrense da SADC, liderada por sul-africanos com quem Maputo não tem tido melhores laços, também é vista como uma opção onerosa, pois vai forçar viagens frequentes para Cabo Delgado, segundo a ONG Sala da Paz. Para Rufino Sitoy,
é difícil tirar algum tipo de conclusão agora, porque não se tem detalhes logísticos sobre a operação. E também uma coisa, o comando estar baseado em Maputo não significa que as forças estarão baseadas em Maputo, significa que será o ponto de coordenação Maputo. Então, de uma forma ou de outra, sempre haveria necessidade de ter algum grupo a trabalhar em Maputo, porque onde está concentrado o poder político, onde estão concentradas as forças, as instituições que estão a lidar diretamente com o assunto.
Também a recente detenção do chefe das operações internacionais da Secreta Sul-Africana em território moçambicano veio carimbar as crescentes diferenças entre os países irmãos. E o académico alemão residente na África do Sul, André Thomas Austin, enumera mais alguns que terão contribuído para que Maputo declinasse silenciosamente a persistente oferta militar sul-africana no norte.
Na raiz da hesitação de Moçambique de convidar e de acolher soldados, unidades sul-africanas no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, tem a ver com a muito má imagem das forças de defesa da África do Sul, que realmente conduziram uma missão que só se pode considerar fracassada na República Democrática do Congo, em que os soldados sul-africanos eram especialmente conhecidos pela sua violência sexual contra menores, contra mulheres, pelo seu hábito de tentar roubar e traficar produtos de recursos naturais e, muito tragicamente, pelo muito elevado nível de infecção com HIV.
Uma presença, embora em missão conjunta, que certamente suscitará o devido acautelamento por parte do governo moçambicano sob o risco de inflamar ainda mais a crise em Cabo Delgado. As denúncias de violações dos direitos humanos por parte do Exército Nacional já são uma batata quente que Maputo não tem sabido aguentar nas suas mãos. E a missão da SEDC, que deveria chegar a 15 de julho, ainda não se efetivou e nem tem data, porque Maputo afirma que ainda se prepara para a receber. Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Nadia Issouf. Hoje, a chefe da diplomacia moçambicana, Verónica Macamo, prometeu que o Estado vai fazer tudo para garantir o sucesso da missão das Forças da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, destacadas para apoiar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O Ministério da Defesa moçambicano também anunciou a chegada ao país de uma equipa de avanço para a preparação das condições de envio da Força Militar da SADEC, que vai apoiar o combate aos grupos armados na região norte do país. E avançamos agora para o espaço de ouvinte. Hoje perguntamos: seria uma boa estratégia o Comando Militar da SADEC montar a sua base em Maputo e não em Cabo Delgado? A Juvendo Emílio II diz que a base militar da SADEC deve ser montada em Cabo Delgado porque é lá onde está toda a confusão. João de Barros comenta que este assunto deveria ter tido um tratamento em tempo muito oportuno, ou seja, há 4 anos, quando começou de facto os ataques naquela zona. Daqui a pouco vamos voltar ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Covid-19 está a fazer estragos em Moçambique. Mais de 31 pessoas morreram hoje devido à doença, anunciou o Ministério da Saúde. As vítimas mortais tinham idades entre 28 e 97 anos e foram diagnosticados mais de 2.153 casos de infecções pelo novo coronavírus, o que é o novo recorde de infecções registadas em 24 horas. O ex-presidente moçambicano, Emílio Armando Guebuza, e o atual ministro das Finanças, Adriano Malaini, estão entre os 69 declarantes que vão depor no julgamento das dívidas ocultas, de acordo com a lista do tribunal, hoje consultada pela agência Lusa. No cronograma, Armando Guebuza irá depor como declarante no dia 6 de outubro. A comparência do ex-presidente da República em tribunal depende de uma autorização do Conselho de Estado, uma vez que ele é membro deste órgão. Ainda no rescaldo das eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe, o segundo candidato mais votado admite não disputar a segunda volta se a Comissão Eleitoral Nacional não esclarecer cabalmente as suspeitas de fraude eleitoral. Em conferência de imprensa, Pócer da Costa diz que concorda com a recontagem dos votos.
Eu não quero ir para a segunda volta com qualquer tipo de suspeição. Eu não me sentiria confortável estando numa segunda volta com suspeitas de, eventualmente, os resultados terem sido defraudados por uma ou por outra candidatura ou por quem quer que seja. E porque os meus votos foram votos legítimos do povo, eu quero, portanto, ser o Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe limpo de qualquer tipo de suspeitas de fraudes.
A segunda volta das presidenciais está marcada para o dia 8 de agosto. O governo angolano anunciou hoje que brevemente será lançado um concurso público para o processo de privatização da TV Zimbo e do grupo Média Nova, confiscados pelo Estado no âmbito do processo de recuperação de ativos. A grave seca no sul de Angola está a deixar milhões de pessoas em risco de vida, sem acesso à comida, e obrigou milhares a abandonar as suas casas e à procura de refúgio na Namíbia, revela a Amnistia Internacional num relatório publicado esta quinta-feira. A seca, que dura há mais de 3 anos, a pior das últimas 4 décadas, agravou a situação destas comunidades que já se viam privadas das terras onde trabalhavam há várias gerações. A situação mais grave tem sido registrada nas províncias do Cunene e da Huila, que enfrentam uma seca sem precedentes. O chefe de Estado guineense, Omar Sissoko Embalo, exonerou hoje o presidente do Tribunal de Contas do país, Dionísio Kabi, segundo um decreto presidencial divulgado à imprensa. No mesmo decreto, Omar Sissoko Embalo nomeou Amadou Tidjane Baldé como novo presidente do Tribunal de Contas. O líder do MADEM G15, na coligação que governa a Guiné-Bissau, Brahima Camará, avisou nesta quarta-feira, dia 21, que não vai permitir a implementação da ditadura no país e pediu desculpa ao povo pelas constantes interferências das autoridades até nos assuntos religiosos. Camará pede que seja respeitada a separação de poderes, as liberdades fundamentais e diz que é uma vergonha o que se passa no país. O porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, já veio afirmar que há democracia em excesso na Guiné-Bissau.
Mesmo que houvesse uma proibição de um dos direitos dessa liberdade, o que não houve, isso não quer dizer que estamos a caminhar para a ditadura, não? Aqui na Guiné-Bissau, se calhar, mais que qualquer país do mundo, se vive de uma forma bastante democrática, se calhar excessivamente democrática.
A Guiné-Bissau caminha ou não para uma ditadura é o tema de uma reportagem para ouvir na emissão de Amanhã de Manhã, aqui na sua DW África.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, o cidadão comum quer que a televisão pública fale também dos seus problemas e que mostre a realidade do povo. Para ativistas e jornalistas, a televisão deve parar de mostrar apenas os eventos dos políticos. Manuel Luamba, nas ruas de Luanda, circula uma petição denominada Por uma Televisão para Todos.
Entre os mentores da petição estão a jornalista Amélia Aguiar e o ativista Benedito Jeremias. O documento, que se encontra disponível no site Central Angola, será entregue nos próximos dias ao Parlamento angolano, de onde se espera uma tomada de posição. Em declarações à DW África, Dito Dalí, como é conhecido o ativista, começou por explicar a iniciativa.
Nós, enquanto sociedade civil, estamos a lançar essa petição de modo a exigirmos da Assembleia Nacional, né, o posicionamento firme contra o abuso no uso dos órgãos de comunicação social por parte do poder.
O Estado tomou em 2020, por terem sido constituídas com fundos públicos, as estações televisivas Palanca TV e TV Zimbo, esta última parceira da DW Angola. A par da TPA, a TV Pública, Jeremias Benedito diz que estes órgãos deixaram de servir o interesse público.
Estamos diante de uma televisão não para todos. Temos uma televisão partidária que serve os interesses do MPLA, né? Que contraria o slogan da TPA, que a TPA é de todos nós. Isso é mentira, só para enganar os menos atentos.
Em novembro de 2019, Adalberto Costa Júnior foi eleito o terceiro presidente da UNITA desde a criação do maior partido da oposição. Volvido este tempo, o ativista Dito Dalí lamenta a postura da média pública em relação ao líder do Galo Negro.
Até hoje, a TPA, a mídia ou os órgãos de comunicação social no geral não convidaram o líder do maior partido da oposição, o senhor Adalberto Costa Júnior, não é para lhe ouvirem, para entrevistá-los, né? Qual é a proposta que tem para o país, quais são as ideias que tem sobre o país, o que pretende fazer caso for eleito.
A DW tentou sem sucesso ouvir os órgãos públicos em causa. Entretanto, o país prepara-se para realizar as quintas eleições da sua história democrática e as forças políticas já estão em pré-campanha eleitoral. Nesta fase, a média é avaliada pelo jornalista Elide Manuel.
Esta imprensa tem dado muito mais espaço ao poder em detrimento da oposição. É uma imprensa que, de certo modo, não tem sido revelado em independente.
Em 2022, os angolanos vão às urnas para escolher o presidente da República e os seus representantes no Parlamento. Elido Manuel comenta que há a probabilidade de a imprensa pública não tratar de forma igual, em época de eleições, os diferentes atores políticos.
Tudo aponta que, num cenário mais lá para frente, esta imprensa vai acabar por ter um papel pior em relação ao que tem tido agora.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/angola.
No município de Mocende, na província angolana do Kwanza Sul, quase todas as semanas morre uma mulher por falta de assistência médica especializada. As autoridades também reconhecem que o facto está a acontecer e afirmam que já está a ser preparada a solução para o problema, como nos conta Oscar Constantino.
As preocupações foram manifestadas pelo superior da missão de Santo Antônio de Pádua do Mocende, na província angolana do Kwanza Sul. O padre Moisés Luiz Vicente considera que o problema de saúde em Angola está em quem toma decisões.
Quem é que não sabe? Entre uma mamãe entrou de parto, sair daqui até o Sumba, 300 quilômetros, que já iniciou a atividade de parto, e tem que fazer 300 quilômetros para isso superar. É preciso a população falar, estamos a governar, estamos a fazer o quê?
O sacerdote revela que no Mocende quase todas as semanas, morre uma mulher resultado de partos complicados e por falta de assistência médica especializada.
Aqui morre todas as semanas uma senhora por questões de parto. Todos os dias quase transfere mamães da maternidade para o Sumbe. Por causa de quê? Um aparelho de ecografia que seu bebê em que posição está ou não está, para saber se pode sofrer uma intervenção cirúrgica ou não. Isso pode fazer com toda a antecedência.
Por falta de ambulância, muitas vezes o único carro da missão religiosa serve de ambulância para a evacuação de mulheres grávidas para o Sumbe.
O nosso carro da missão tem os assentos partidos, porque numa única vez levamos duas parturientas. E no meu carro levamos três mães parturientas. A carga disso já podem imaginar.
Dona Joaquina Domingos confirma a falta de médico e até de aparelho de ecografia no Centro Materno Infantil do Mussende e pede socorro ao governo.
Aqui ninguém tem médico que opera, nem um médico para nos acompanhar nas consultas. E ninguém tem aquele aparelho que conseguimos ver se o nosso bebê está bem. Nós precisamos de ajuda. E só temos uma ambulância. E se a ambulância tiver avaria, temos que ir ao senhor Padre Moisés para nos levar até o Sumbe para sobrevivermos. Cada semana morre uma grávida e está a ficar preocupado.
O diretor do Gabinete Jurídico da Administração Municipal do Mussende, Arnaldo Valentim, reconhece as dificuldades e garante que mesmo em tempos de crise, a administração tem estado a fazer alguma coisa em benefício das parturientes.
Não é normal um parto percorrer 305 quilômetros de estrada para encontrar solução.
Para quando a conclusão deste bloco operatório?
Bem, neste momento está 45%. Esperamos que tão logo haja disponibilidade financeira, passemos para outra fase do mesmo projeto.
Do Sumbe para a DW, recebam as saudações de Oscar Constantino.
DW Notícias.
O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje que vai aumentar em 45% o limite de financiamento aos países de baixo rendimento, entre os quais está a maioria dos países lusófonos em África e Timor-Leste. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, preso na África do Sul desde 8 de julho, foi autorizado a acompanhar hoje o funeral do irmão mais novo, Michel Zuma, em Kandla, leste do país. O governo de Marrocos, acusado de ter recorrido ao programa informático de espionagem Pegasus, decidiu processar por difamação a Amnistia Internacional perante o Tribunal Criminal de Paris, anunciou hoje o seu advogado. Um plano para assassinar o presidente malgache, Andry Rajoelina, foi frustrado e 6 pessoas foram presas, incluindo 2 cidadãos franceses, anunciaram hoje a fonte judicial e o governo de Madagascar. O Reino Unido vai aplicar sanções financeiras ao vice-presidente da Guiné Equatorial, filho do atual presidente, por corrupção e desvio de fundos públicos, e a cidadãos do Zimbábue. Teodoro Obiang Mangue, de 53 anos, é punido pelo envolvimento na apropriação indevida de fundos do Estado e desvio de contas bancárias pessoais, realização de contratos corruptos e solicitação de subornos, divulgou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se seria uma boa estratégia o Comando Militar da SADEC a ser montado em Maputo e não em Cabo Delgado. Recebemos alguns comentários. José Joaquim Naftal diz que seria um autêntico absurdo se implementarem uma base da SADEC em Maputo, sendo que o teatro operacional encontra-se em Cabo Delgado. Armando da Franca Mesa diz que a África do Sul não tem nenhuma experiência no que diz respeito às guerras civis em África, por isso não entende nada das estratégias militares. Moçambique, além da luta de libertação, teve guerra civil dos 16 anos, por isso o exército moçambicano tem mais experiências do que os sul-africanos. Recebemos também mensagem de Calton Cadeado, que diz que não seria nada bom. A SADEC deve se instalar em Cabo Delgado, porque é lá onde existe o problema por resolver. A todos os ouvintes que participaram no Espaço do Ouvinte, muito obrigado. Continuação de uma boa noite e boa semana.